Olá, ouvinte, bem-vindo a ARO, um podcast de Infinity do Red 5.
Beleza, não esquece que a gente vai falar de Foreign Company também depois. Primeiro vamos falar da Shad. Da Shad é uma organização, né, uma companhia mercenária subsidiária de uma corporação do Hack Islam, que tem contatos com etnias muçulmanas de Yujing, ou seja, eles simulam mais ou menos os asiáticos, chineses, mongóis, que são muçulmanos hoje em dia, só que no futuro, e botam um contrato, porque eles têm contatos na indústria tecnológica e tudo mais, então eles já juntam algumas tropas com armadura de Yujing com mercenários do Hack Islam. E, cara, essa facção me pareceu muito interessante porque ela não é nada sutil. Tipo, acho que ela tá no nível Druze, Morat, de tapa na cara, assim. Ela é muito direta. Tem os caras com armadura pesada pra caramba. Tem acesso a Magariba Guard, que a gente falou há pouco tempo aqui, que, putz, é um tag pesado e espetacular, né? Mas se você for pensar bem, eles são feitos por um troca de tiro franca aí, direta. E tá bem legal a combinação dos caras. As tropas principais deles vão ser basicamente o que quase todos esses NA2 usam, Brawlers. Os Brawlers têm Core Fire Team, né? Gulam, que são as tropas básicas, o soldado básico de Hack Islam. E tem os Invincibles, né? Tipo, eles podem fazer Link Cord Invincible também, que é uma coisa fantástica se você for misturar com outras tropas mercenárias interessantes, como o McMurrow, né? Eles podem usar o McMurder, que é fudidão. Eles podem usar o Padre Lucian Sforza, que eu acho meio meh, mas tudo bem, tem gente que gosta dele. E a Miranda Ashcroft, a Valéria Gromos, né? Ou seja, eles podem fazer um time especializadinho aí. Bom, basicamente eu curti isso. Eu curti a ideia de poder misturar Invincibles com Magariba. Dá pra fazer uma limited insertion pesada aí. Eles têm acesso ao Zhentia, que é uma miniatura que não saiu ainda de Yujin, que é uma heavy infantry camuflada com infiltração, climbing plus, no único capacitation, é legal pra caramba. Especialmente uma cumpridora de objetivo, né? Vai ter Ford Observer e Hacker. E é isso. Ah, Odalisca também. Eles têm acesso a Odaliscas. E as odaliscas podem fazer um rares, né? Elas não são core, mas se você misturar uma odalisca com outros wildcards aí, fica um trio bem legal. Eu acho que a odalisca é uma tropa barata relativamente, porque é uma odalisca de boarding shotgun, especialmente a de rares, que é rifle mais light shot, cara. Vai custar 25 pontos e o meio SWC pelo Harris. E vai conseguir fazer um time bem legal. Ela é uma boa guarda-costas mesmo. Ela fica atenta a tudo em volta com o visor 360. Você pode escolher o Sixth Sense nível 2. E vai dar uma protegida nos seus personagens aí.
Cara, eu tenho que admitir que desses setoriais novos desse último update, da chat foi o que menos me interessou. Então eu tive que correr atrás e dar uma lida com calma para poder falar alguma coisa aqui. E baseado no que o Zinho falou, realmente é um setor. É surpreendentemente o NA2 que mais tem Heavy Infantry. Assim, bizarro isso. Você tem um acesso a três heavy infantries de Yujing e uma de Haxilan, mais a Magariba Guard, então, que não é uma heavy infantry, mas é um tag, né? Então, tipo, armadura pesada, armamento pesado, eles têm bastante. São os caras que têm uma agressividade assim bem grande. Tem pouquíssimas unidades defensivas, tem pouquíssimas unidades que você quer que fiquem para defesa. Você vai ter aí o Alpha Zid, né? Que tem Alpha Seed, desculpa. Que tem Smoke Grenade, tem Mine Layer, e aí você vai ter aí um outro tropa de meio de campo. Vai ter os Motorized Riders, né? Os Kun Riders de Haxilan, que podem servir como tropas dispensáveis aí. Mas em geral são os caras muito mais agressivos, são os caras que estão muito mais confortáveis jogando na ofensiva. O Zensha, que é esse infiltrador Heavy Infantry novo, ele realmente não tem o um modelo ainda, mas a gente já viu o conceito é bem legal, é uma infantaria pesada com uma armadura um pouco mais leve, né? Isso é meio contraditório, mas você entendeu o que eu quis dizer. E ele tem aquele poncho grande, né? Porque os caras gostam de colocar poncho em unidade com camuflagem, não sei por quê, no enfeite, mas tá bem comum agora. E é um modelo bonitão, assim, é um modelo legal. É um arma agressivo pra caramba, eu achei isso legal, mas é mais um daqueles armes NA2 que é um saladão, sabe? Nesse ponto é bem parecido com Starco, é bem parecido com Druzi, é bem parecido com Ikari. Todos são aqueles, são armas que são assim, saladão de tropas de várias facções diferentes e que às vezes acabam perdendo um pouco de identidade por causa disso. Apesar de que formam listas muito boas, então eu acho que tipo, é um arme altamente jogável assim. Se você curte uma parada de Yujing e de Haxilan, pode ser legal juntar para fazer os dois. E eles têm uma temática meio do lado agressivo do Islã também, né? Que eles são uma facção mais dark assim. Então se você gosta de facções que são mais malevolentes, que são mais aqueles caras do mal, digamos assim, pode ser a facção para você que está começando em Infinity agora escolher esses caras aí.
Pô, Paulo, essa coisa do poncho é uma coisa que tem a ver com fluff de Infinity, de algumas armaduras e tecidos mudarem de cor, ou para a cor que o usuário escolher, ou para fazer o mimetismo com o ambiente, né? Inclusive tem skill mimetismo que pode ser gerado tanto de forma natural quanto artificial. Ela pode ser feita com a camuflagem tradicional, pode ser feita tecnologicamente, né? Os ponchos estão aí para isso. E concordo que é um lado obscuro do Haxilan, diferente do Assassin Baran, né? Que é uma coisa que tem o Velho da Montanha, a gente não sabe muito bem os objetivos, uma agência de inteligência também, né? E tem toda aquela coisa dúbia, mas esses caras são aquela companhia no questions asked, ou seja, os caras vão fazer qualquer objetivo por dinheiro, vão atrás de matar e tudo mais, uma coisa extremamente profissional. Pelo fluff também dizem que eles não olham o passado dos contratados nem nada assim, diferente da Foreign Company. A Foreign Company já é uma coisa um pouco mais à luz do dia, mais aberta e famosa, com personagens que são estrelas no Maia, né? Que tem também os Kaplan, etc. Eu falo de ter Kaplan, os Kaplan KTS, né? Da Beiran Security, por serem tropas conhecidamente, notoriamente honradas, né? Então, eles trabalham para o Sultão e só fazem serviços de escolta de coisas ok, legalizadas, não vão sair por aí matando inocente, matando criancinha, como Ikari faria ou como o Dashat provavelmente faria também.
E uma parada que o Dashat era os muçulmanos ali meio que Indonésia, Malásia, essa galera asiática muçulmana. Por isso que são Haki barra Ásia. E também achei meio salada, apesar de ter os heavy infantis aí. Não sei se vai jogar bem, não. Acho que fica muito parecido com Druze. Se bem que esse tem o Saito, acho que Druze tinha também, né? E tem o McMurder, que de repente faz um verãozinho aí. Um rush de McMurder sempre é complicado, né? Ele vem com os chain rifles dele. Vamos ver como é que esse treco vai jogar.
É, eu sinto que o Dachat é meio que como uma contrapartida mesmo do Foreign Company. Tipo, o Dachat foca um pouco mais nessas HI, ainda tem um monte de Bounty Hunter, aí também o Sforza, né, a Miranda, que a galera já falou. Mas uma coisa que eu curti bastante sendo assim, do Dachat, principalmente da história, né, é que seria essa coisa de eles pegam todos os contratos que as outras companhias mercenárias de Haxilan não pegam, né, que seria aquela coisa mais dark mesmo, e eles estão nem aí, eles fazem um bagulho. Mas, bom, mudando agora um pouquinho, falando das unidades, queria comentar que eu achei muito engraçado que nenhuma das HIs deles consegue fazer time tirando o Zhuyong, né? E que ele consegue fazer com o. Consegue entrar um Hui Shi no time deles também. Você consegue colocar os wildcard aí neles. Mas as outras três, elas estão por própria conta e risco. Não que sejam ruins, muito pelo contrário. As outras três todas são HIs boas. Mas eu também sinto que, apesar de ter um monte de LI, né, que nem a Odalisca, que nem vocês falaram, os Golan, aí eu sinto que o Dachat vai focar um pouco mais nessa parte das HI e colocar, sei lá, às vezes um link de Golan ali para dar umas ordens baratas, colocar uns Aro, né? Com missile launch, uns sniper, e focar mais para as HI sozinha, uma Margariba Guard ali, talvez. E também colocar esse McMurray, cara. Vocês perceberam que o McMurray tá também? E agora esse Murder, né, consegue pegar e tem total immunity, então o cara tá pouco se fudendo para qualquer coisa que não seja viral. Então ele pode ir pra cima, faz um puta estrago aí no adversário e libera esse caminho aí para o resto da galera avançar e concluir a próxima wave de ataque.
É, bem por aí, galera. Tipo, eu tô achando. Eu realmente achei que o que define a identidade setorial são as Heavy Infantry e o Ching, na verdade, né? Tem as do Haxilan, mas se você pensar, vou querer fazer um core de Light Infantry. Aí você vai usar Gulan. E aí você vai querer uns especialistas mais fodões, como os que tem em Yujin e Heavy Infantry, né? Se você quiser o contrário, quiser fazer um core de Heavy, você vai ter que usar os Invincibles e também vai estar usando Heavy Infantry Yujin. Então, basicamente, a maioria das listas vai ser baseada em alguma unidade dessas. Só não vai se quiser realmente a Magariba, que vai comer bastante ponto, mas até em Limited Insertion dá pra usar legal ela com outros heavies.
Cara, eu acho engraçado falar do Saito, porque o Saito é meio arroz de festa do NA2, né? Eu acho que ele tá em quase todos os setoriais. Se eu não me engano, ele só não está em Foreign Company e talvez em StarCore, tem que conferir. Mas ele tá em Ikari, ele tá em JSA e ele tá agora em Dachat. Só nisso ele já tá em metade dos setoriais de NA2, assim, é muito engraçado, velho. Mas ele é bom, ele perdeu o perfil de especialista, isso é importante lembrar, então agora ele é exclusivamente um assassino. Isso afeta a maioria dos NA2 onde ele está presente, porque ele não pode mais agir como um especialista avançado, um especialista de elite. E isso afeta principalmente Dachat, porque aí a única opção de Dachat de especialista. Aliás, o Dachat tem duas opções, né? Tem o Zensha, que é uma Heavy Infantry mais bunda, né? Uma Heavy Infantry de Armor 3 e uma Wound, só que tem no Wound Incapacitation. E tem um especialista de Haxilan também, cara. Eu não lembro o nome agora. Eu não lembro se é o Hunzakut ou se é o Farzan. O Zinho e o Galeno jogam de Haxilan. Eles vão saber qual que é a unidade que eu tô falando. Mas Então, o Dachat vai depender muito desses dois caras pro meio de campo. E eu percebi que o meio de campo de Dachat, consequentemente, é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. Tipo assim, você tem unidades boas, unidades competentes, mas elas não vão conseguir ter uma presença muito grande no meio de campo. Então você tem que aplicar a sua força de uma forma mais cirúrgica, assim, dentro do meio de campo de Dachat, né? Por outro lado, a aplicação de força do setorial em geral é muito boa. É, tipo, tanto com links de infantaria pesada, tanto com as infantarias pesadas especializadas, a questão do MacMurro. Vale lembrar do update de Total Immunity, que afetou várias unidades, mas principalmente para NA2 e para Ariadna. Esse update foi muito bom. Quando a gente for falar da Valkyria, eu vou voltar um pouquinho nisso, porque tem uma interação idiota. Mas o próprio MacMurro também foi muito melhorado por conta do update de Total Immunity, né? Deixou ele mais resistente. Então, assim, essa agressividade de Dachat está muito bem representada nas regras do setorial e no, nas opções de montar do setorial mesmo. Assim, é uma coisa que eu sinto meio quando eu tô jogando de Morad, sabe? É um army onde 90% das vezes você vai escolher começar o jogo, você vai querer jogar primeiro, você vai querer começar batendo, porque ele te beneficia se você fizer isso, ele beneficia se você meter a porrada na cara do oponente mesmo. Eu respeito isso, eu acho isso legal, eu gosto de setoriais que fazem isso. Então eu acho que Dachat vai ter esse estilo de jogo agressivo aí, que vai ser da hora pra quem curte Haxalan, pra quem curte Yuding, quiser fazer uma galera mais pedreira.
É bem lembrado essa parada do Saito aí, até porque ele, como especialista, ele era bem útil em JSA. Agora virou só uma fonte de fumaça e um assassino. Que é uma coisa complicada num army que já é cheio de ninjas assassinos, né? Mas, enfim. Bom, galera, eu acho que a gente pode amarrar da chat aqui e falar dos Vingadores. O que vocês acham? Eu antes chamava StarCow de Vingadores, mas vendo o roster da Foreign Company com os heróis de Aristeia lá, eu acho que a gente pode falar que esses aí que são os novos queridinhos, os novos heróis. O que vocês acham?
Assim, se você for ver pelo lore, o Foreign Company tá mais pro A-Team, né? Tem aquele seriado dos anos 80, 90, sei lá, não assisti essa bagaça. E tem um filme mais recente também do A-Team. E eles são o A-Team, cara. É tipo. É muito na cara, assim. Até o Hannibal, que é o líder, né? É uma referência do Hannibal do A-Team também. E, mano, eu gostei muito desse Army, velho. Sério, assim. Gostei muito, muito mesmo de Foreign Company, sabe? É um army, como eu gosto de dizer, é um army retardado, velho. Assim, é estúpido. Não posso dizer. Eu tô me segurando aqui pra não ficar muito fanboy assim. Mas vamos lá. É um army com muito character mesmo. Não só no sentido de ter vários personagens. Como também é um army que tem um certo sabor, assim, de herói de ação mesmo, de filme de ação dos anos 80, dos anos 90, assim. É muito legal. Muito besta, assim. De longe, não é um army otimizado, o que eu acho ótimo. Assim, é um army para quem quer se sentir jogando dentro de um anime, dentro de um filme do Schwarzenegger, dentro de um filme do Stallone, assim, sabe? É muito da hora, cara. É muito da hora mesmo.
É legal que você gostou, porque eu também achei bem foda. É um arma até que dá para eu montar com as coisas que eu tenho de Pan-Oceania. Eu comprei também a caixa lá dos mercenários de Aristeia, né? A primeira caixa, que é justamente esse que vem essa galera. E aí vai ser foda de jogar com eles. Eu tô muito pilhado, eu curto muito esse lance dos heróis também. Tanto que uma coisa que eu tô estranhando em Varuna. Só ter a Patsy, por exemplo, quando eu jogo com um americano, eu boto Capitão América, mesmo ele sendo difícil de usar. Eu boto o Van Zan também, porque eu acho ele foda. E quando eu jogo de GSA, eu boto Saito, boto a Kitsune, boto Musashi. Eu gosto desses armas com esses heróis assim.
Então, cara, mas aí você tem que entender que Infinity não é um jogo de heróis, né? Se você for olhar assim bem, tirando as facções vanilla, né? Porque aí você vai juntar tudo. Mas em setoriais em geral, assim, dificilmente você vai ter mais que três heróis, sabe? Se tem três é muito. JSA é uma exceção que tem sete heróis, e agora a gente tem Forco com cinco heróis, cara. Então,
É um diferencial do exército mesmo. Você ter muitos characters no exército é uma coisa diferencial dele. É algo que é exclusivo. Inclusive, eu diria que dá para dizer que Forgotten tem até mais do que mais do que cinco heróis, né? Se você for parar pra pensar. Porque tem alguns modelos ali que eles são praticamente heróis por conta própria também, né? Se você for ver aí uns caras tipo Quimera, Crisaborak, essas unidades assim, elas são bem exclusivas, elas são bem únicas, né? Então, é um arme de heróis, assim como JSA também é um arme de heróis, né? É um arme de personagens, é um arme de você montar o seu time, de dar ação ali. Eu joguei uma partida recentemente com um Forco já, usando a Deathball do Hannibal, né? Que é o Fireteam com o Hannibal, a Laxmi, o Senhor Massacre e a Valkyria. Eu achei um pouco underwhelming você colocar todos eles juntos, não achei uma boa ideia. Mas eles separados, eles são assim, separados dentro do próprio arma, sabe? Mesmo você colocar eles todos no fireteam, só você dividir eles em dois fireteams, colocar, por exemplo, a Valquíria e a Vicena em um fireteam, e o Hannibal e o Massacre em outro fireteam, dá mais jogo, assim, você tem mais coisa. Mas deixa eu falar um pouquinho sobre cada um deles aqui, porque é muito divertido, cara. A gente tem primeiro o Hannibal, que é o dono da empresa, né? Literalmente, assim, ele é o dono da Foreign Company. Então, ele é um empresário que ninguém sabe de onde ele veio, mais ou menos, ninguém sabe qual a moral do cara. E ele tem a Foreign Company e ele faz streaming das missões da Foreign Company. Então, ele sempre escolhe missões que são mais, digamos assim, rentáveis, né? Missões que são mais televisionáveis. Por isso que ele tem essa pegada de herói da ação mesmo. Na mesa, o Hannibal tem quatro opções de perfil diferente. O perfil básico dele tem BS12, tem um Biovisor e tem. BS12, Biovisor e Shock Immunity e No 1 de Incapacitation. Então, para todos os efeitos, ele tem uma 1 de meia aí, né? Quando ele toma a primeira 1 ele cai inconsciente, ele ainda continua jogando. Ele tem dois perfis bem importantes, que é um com Chain of Command, que faz ele se transformar no Lieutenant caso o seu Lieutenant morra, e o outro é com Strategos. E todos os perfis deles têm uma skill legal que chama-se Tactical Deployment. Caraca, velho, eu esqueci o nome da skill. Mas basicamente é o seguinte, o Fireteam do Hannibal ganha Forge Deployment mais um. Então se o Fireteam já teria Forge Deployment 1, ele vira Forge Deployment 2, se não tem Forge Deployment, vira Forge Deployment 1. Então isso faz o Hannibal ser particularmente bom em liderar Bolts, né, o Terra Bolts. Porque os Bolts já tem o Forge Deployment 1, então quando o Hannibal tá num Fireteam de Bolts, todo o Fireteam, não só os Bolts, ganham Forge Deployment 2. Então eles conseguem jogar bem pra frente. Então você tem uma opção aí bem agressiva logo no começo da mesa. Isso faz o Hannibal, ele é aquele líder on hands, né? Ele é aquele cara que vai pra frente. Então você consegue ter ele lá no meio, já quebrando todo mundo. Aí assim, depois do Hannibal a gente tem a Laxmi, que é a hacker do grupo, né? Inclusive ela é uma das únicas três opções de hacker que tem em Forco. Ela é uma hacker muito boa mesmo. Ela parece uma interventor bufada. Ela tem statline ridícula de alta. Ela tem um Hacking Device Plus com acesso ao programa Maestro. Então ela é muito boa tanto para brigar contra os hackers como para bufar o seu army também, porque ela tem acesso a vários programas excelentes. E ela traz aí essa parada mais malemolente de nômades, né? Esses truques de nômades pro army aí. E ela inclusive consegue se juntar com os Kaplan, que é uma galera de Hackslam. E ela traz esse lado mais do Infowar pra Forco, né? Aí você tem o Senhor Massacre, o Deadpool do Infinity, que ele tem acesso à fumaça, ele é uma boa tropa de CC, ele é o mais barato dos personagens, né? Ele custa na faixa de 30 e poucos pontos só. Mas por incrível que pareça, ele não é o grande monstro de CC da Foreign Company, né? Ele não é o melee fodão da Foreign Company. Ele tá lá mais para proteger o Hannibal, o que é meio bizarro, mas a função dele é muito mais defensiva, ser um melee muito mais defensivo do que agressivo. Mas ele é o Senhor Massacre, né? Ele é o Deadpool, ele é o cara que tira onda, conta piada, avacalha com a galera. Então, tipo, você ter ele na mesa só pelo fator zoeira pode ser legal. E ele tem uma coisa bacana também, que ele traz fumaça pro link que ele estiver entrando. E como ele usa fumaça Eclipse, essa fumaça não pode ser atravessada por visores. Então tem esse fator de bloqueio de linha de visão aí, que pode ser bem útil para um Fireteam que tiver o Senhor Massacre. E aí o último dos Soldiers of Fortune é a Valkyria, né, velho? Que, cara, a Valkyria é tipo, mano, o que os caras estavam pensando quando fizeram a Valkyria, velho? Assim, se olha pra statline da Valkyria, ela já tem uma statline mongolona, assim, ela já é escrutamente de forte. É uma mina que tá fora da Power Armor, ela não usa nenhum tipo de equipamento, nenhum tipo de melhoria, nada, e ela tem um físico 14, sabe? Ela tem um físico de um maluco dentro de uma Power Armor, velho. E além disso, além dela ter um físico alto pra caramba, ela tem no 1 de Capacitation e Total Immunity. Então, qualquer tiro, qualquer coisa que acertar ela, vai virar uma munição normal. Não importa, o cara pode dar uma bazuca na Valkyria, que o melhor que ele vai fazer é 1 de dano. E isso é muito mongol, velho. E além disso, além de tudo isso, além dela ser resistente pra caralho, ela ainda tem o Berserk e Natural Born Warrior, e ela anda por aí com uma arma explosiva, velho. Uma arma melee explosiva, né? Uma arma close combat explosiva. Então, tipo, basicamente assim, qualquer coisa que entrar no melee com a Valkyria, morreu. Não importa, assim, tag, morreu. Pode ser o Aquiles, morreu, entende? Tipo assim, o que ela pegar, o que ela encostar no melee, ela vai matar. Justamente pelo fato dela sempre ter a opção de escolher usar o Berserk e matar o cara. Porque quando você usa o Berserk, você troca a skill de face to face pra um normal roll, né? Então, tipo, dane-se. Quem vier vai causar no máximo uma wound nela, que ela vai sobreviver, que ela tem no 1 de capacitation. E ela vai devolver de 1 a 3 wounds no cara. Assim, é ridículo, velho. Tipo, ela é muito, muito retardada. É de longe um dos melhores, se não o melhor personagem de Close Combat do Infinity. É a Lorona de 2 metros da Foreign Company. É o nosso BA Baracus com peito, né? Terminando os personagens, a gente tem a Avicenna, que é a melhor médica do Infinity. Tem o Willpower de 15 e Doctor Plus. E ela também tem no 1 de Incapacitation, então ela também aguenta tomar um tiro e sair fora. E ela traz essa competência de especialista, mais um especialista competente, na verdade, né? Porque o Hannibal também é um especialista, e a Lakshmi também é um especialista. Então você tem vários especialistas competentes, mais caros, em Foreign Company. Então, tipo, a Avicenna inteira aí, os cinco personagens com nome dentro de Foreign Company. Todos eles são muito bons, todos eles têm várias opções de LinkedIn diferentes. E todos eles trazem uma competência diferente para formar a sua equipe de ação aí. Assim, só para terminar essa ideia que eu tava discutindo, essa questão de eu achar que Foreign Company tem muitos character, que, como eu falei, tem algumas unidades que não são named characters, mas que vale a pena ressaltar. A primeira é o Crisaborax, que é a Heavy Infantry de Tunguska. Essa tropa vem de Nomads, né? E ela tem, que, na minha opinião, é a skill mais forte do Infinity, que chama-se Full Auto Level 2, que é uma skill que te permite dar um de burst a mais e força o oponente a ter menos 3 no face-to-face contra a sua tropa. O Crisaborak, por si só, é uma tropa muito legal, uma tropa muito forte, e em Foreign Company, você pode ter um Crisaborak como seu lieutenant, e você tem acesso a dois Chain of Command. Você tem o Hannibal como Chain of Command, e você tem o Bolt, como o Neoterra Bolt, como Chain of Command também. Então, é muito seguro ter um Crisaborak como lieutenant. Você pode ter como sendo aquele seu comandante boladão que vai pra frente e quebra a cara de todo mundo. E aí, na hora que ele cair, o seu Bolt ou o Hannibal assume o comando e continua normal, sabe? Isso é muito legal. E além do Crisaborak, você também tem o Iguana Tag, que é um tag leve, não tem muita arma. Tem arma pesada, mas assim, é um tag frágil. Tem uma HMG só, em vez de ter uma multi-HMG. Mas é um tag bem divertido. É um tag bem versátil também, porque ele tem um repeater próprio, que é muito bom se você tem a Lakshmi no seu time, que é uma hacker excelente. E você tem a Chimera, que antes da Valkyria aparecer, era a melhor tropa de CC do Infinity, né? Que é uma unidade muito rápida, extremamente impetuosa. Ela também tem fumaça Eclipse, igual a do Massacre. Também tem Natural Born Warrior, igual a Valkyria e o Massacre, mas ela traz uma Close Combat viral. Então, ela é muito boa para matar coisas de múltiplas wounds, porque a CC viral causa duas wounds no BTS, né? Então, é muito útil para você brigar com outras tropas resistentes, ou tropas com multi-wound. E além disso, ela vem com 3 Pupniks, que são uns cachorro robô bizarro. Eles têm um lore meio tensinho, assim. Eu não vou entrar neles aqui, não, porque eu acho que não é a hora disso. Mas eles têm Deaclos Combat Weapon, né? Que é double action. Então eles são muito bons pra quebrar cenário, etc. Então a Quimera também é aquela sua tropa que vai pra frente, aquela pessoa mais despojada, meio, ah, foda-se, vou meter o louco mesmo. E é legal você ter essa variação, assim, você ter esses personalidades, esses modelos que têm uma certa personalidade, assim, porque eles se misturam bem com essa temática de Foreign Company, certo? E eu vou parar de passar por cima dos meus companheiros aqui, vou deixar eles falarem um pouco agora.
Então, Paulo, o nome desse especialista aí que você tá querendo é o Hunzakut mesmo, que ele tem um perfil de Ford Berserker, muito bom, aliás. E também vale lembrar que os Gulans, cara, eles têm Whip 14, Whip Power 14, e eles têm Doctor Plus, Ford Berserker e Hacker. Eles também são ótimos especialistas, né? Mesmo começando lá atrás. Então, como o Paulo bem já falou, Fire Company vai ser uma companhia bem divertida aí. Eu não acho que vai ser super competitiva, tipo Druze. Druze eu acho que é super divertido também, mas não acho que é tão competitiva. Mas, pô, vale a pena jogar com eles pela essa monte de character que eles têm, né? Tudo bem divertido, bem legal, nenhum personagem super apelão, cada um com suas fraquezas, suas vantagens e tal. Mas eu acho que sim, o setorial em si, ele vai jogar em torno desses caras, desses personagens especiais. Vai, sei lá, colocar um Crisok, talvez, né, também, nem sempre. E vai colocar, sei lá, mais alguns bichinhos aí pra dar ordem, né, barato, talvez, fazer um Link Core aí. Mas vai ser isso, né? Vai ser mesmo, como o Paulo falou, brincar de Rambo. Brincar de A-Team. Tem uma coisa que eu acho super, super engraçada aí do Fire Company, né? Que como eles, essa companhia que televisa as missões deles, eles ganharam 2 War Cores. Que, tipo, pode parecer que não, mas é uma coisa bem legal, bem interessante e muito boa também. Você ter acesso a 2 War Cores, às vezes sobra aqueles 6 pontinhos ali que você não sabe o que fazer. Tá perfeito. E é uma unidade de aro muito foda mesmo, War Core. 3 pontos, pode acabar com o ataque do adversário se tiver sorte. Se ele morrer, o adversário gastou uma ordem nele.
Assim, vale lembrar que a CB tá empurrando bastante o formato Limited Insertion, né? Que é aquele formato com 10 ordens na lista. E dentro desse formato, Foreign Company leva algumas vantagens. Primeiro, por uma questão de redundância de tenentes. Como eu falei, eles têm 2 Chain of Commands bons. E segundo, porque eles são, assim, particularmente resistentes, entende? Com acesso ao Core Fireteam de Orc, que aí você vai precisar inteirar os Orcs ou com a Valkyria, ou com a Avicenna, ou com as duas, na verdade, né? E com outros Fireteams com mimetismo, tipo Kaplan, com essas unidades assim mais resistentes, então eles até conseguem fazer uns Fireteams bem, bem, bem duros mesmo. E eles ainda têm acesso a um meio de campo bem bom, velho. Porque eles têm Zeros, os Bakunin Zeros, que são uma tropa bem barata mesmo pro que eles fazem. E eles trazem também os Crocmen pra Oceania. Então você consegue combinar as tropas baratas de Nomads, que podem ser Mine Layers, Hackers, etc., que ajudam bastante, com as tropas de Pão-Oceania, que são bem competentes no tiro. E esse meio termo aí permite que você crie um meio do caminho bem difícil pro oponente atravessar. Então, eu acho que esse negócio de falar assim, a Foreign Company vai ser muito competitivo, tá meio cedo para dizer isso, sabe? Tem que esperar para ver, assim. Porque dentro do formato Limited Insertion, eles parecem bem fortes mesmo.
Sim, eles realmente parecem fortes dentro do Limited Insertion.
Só que eu sinto que as listas vão ser muito iguais. Então, se você pegar um adversário que já tenha um pouco mais de experiência, talvez ele tenha mais dificuldade. Quer dizer, o seu adversário tenha mais facilidade, né, para lidar com sua lista, por já saber muito bem como deixar ela manca. Talvez algumas missões o Starco possa ter dificuldade para fazer por causa dessa falta de variedade das tropas, porque assim, apesar deles terem tropas bem legais, você não tem muitas opções, né? Principalmente por ser mesmo um setorial. Então, sei lá, eu acho que talvez uma missão, por exemplo, como Lurin Sabotage ou até mesmo aquele, como que é? Capture and Protect, que são missões difíceis mesmo, possa ter alguns problemas para Starco, que você vai ter que ir para cima até lá no fim, ou então você vai ter que usar um Saito. Uma coisa assim, sabe? Vai ser bem previsível, acho.
Cara, não sei se vai ser tão previsível, pelo seguinte: você tem gente que pode estar infiltrando o meio da mesa invisível, você pode botar os Croc. Então, o Crocman lá, fodão. Você pode botar um tag, lembrando que o tag tem repeater, então você pode estar levando um repeater lá para o meio da mesa para ajudar seus hackers a hackear. Você tem a Kalis que pode estar entrando com AD Combat Jump lá atrás. Então, assim, fica previsível se você for ficar enchendo a mesa dos heróis lá, que eu acho que a galera vai sempre querer botar, mas não necessariamente. Você tem dois geradores de ordem barata aí, você tem um Mulibot e um Fugazi, Availability 1, em Foreign Company, mas dá para botar eles também. Então, eu acho que não considero previsível. Eu acho que é um arme bem versátil, com bastante opção. Que pode estar tá jogando de várias formas. A gente pode estar tá jogando para aproximar com dois personagens bons de porrada, na verdade três, se você levar em consideração a Quimera, né? O Massacre, a Valquíria e a Quimera, ou Quimera, a Quimera, sei lá. Você pode ter um Infowar forte com os hackers e os remotes, que você pode ter os repeaters. O Hannibal como líder indo para frente, que eu acho uma parada meio contrassenso. Porque, sei lá, se você quer botar ele no meio da mesa para tomar tiro e morrer, ao mesmo tempo, se você está fazendo isso, você vai ter que estar botando um Bolt com um Chain of Commands, mas aí você vai estar meio que tirando a força ofensiva do Bolt. Eu gosto dessa ideia que o Paulo falou de colocar o Kris Aborak como tenente, porque você rambeia ele e quando ele morre, um outro Chain of Command vai assumir. Então, assim, tem bastante. Você pode ter várias variantes aí nesse arme que podem dar certo. Acho que é bacana, sim. Em relação a ser competitivo, o meta tá mudando. Uma coisa que eu tenho visto muito no Infinity é que você não tem muito netdecking, né? Ou netlisting. A galera cria suas próprias listas bastante. Os metas locais são bem diversos. A gente viu isso aqui no Hell in Rio, que teve gente. Pô, do Brasil todo, o Zinho trouxe um tipo de lista, a galera de São Paulo, galera de São Paulo, galera de Brasília trouxe uma outra estilo, o pessoal lá do Maranhão veio com outro estilo, a galera do Rio joga de uma outra forma, então os metas locais são bem diversos, né? Acho que no campeonato grande, talvez a gente tenha esse flavor aí. Numa dessa, dois ou três listas de Foreign Company bem diferente. Acho que isso vai ser legal aí desse não setorial, né? Desse exército. Uma coisa que eu queria falar também em relação à Valquíria é que ela, by far, é um boneco fortíssimo de porrada, né? E com o perfil lá de escopeta, ou seja, ajudando para chegar e podendo, quando chega, fazer aquele puta estrago. É um exército que mete medo num flanco, colocando ela correndo ali para aquele lado. Bem maneiro.
Então, eu concordo com tudo que o Maurício falou. Eu acho que ele tá certo nesse aspecto mesmo, assim. Não é um ARM pouco versátil, pelo contrário. Você tem muitas opções de LinkedIn, muitas opções tanto de Core Fireteam quanto de Redis Fireteam. Apesar de serem umas opções um pouco restritivas, porque tem os requerimentos de unidades específicas, tem os requerimentos de heróis específicos, né, de characters específicos para formar esses times. Você tem várias opções diferentes, você tem várias combinações diferentes que podem fazer, que atraem, que levam a situações específicas, que levam a resolução de problemas específicos. Então não é como se você não tivesse ferramentas para resolver os problemas. E até as missões que o Galeno mencionou, como Capture and Protect ou Looting and Sabotage, são missões onde eu acho que Foreign Company pode ir muito bem, na verdade, porque você tem muitas boas ferramentas para cumprir essas missões. Você tem coisas como o próprio Maurício mencionou, você tem AD Troopers, tem fireteams avançados, tem fireteams defensivos, tem uma eficiência de ordens muito boa, justamente por ter muitas opções de fireteam. Então, nessas missões assim, de destruir objetivo, de brigar, eles vão bem. Na verdade, onde eu acho que eles vão sofrer um pouco são missões onde você necessita muita ordens, né? Se pegar uma missão como The Grid, Tic-Tac-Toe, essas missões onde você precisa gastar muita ordem, talvez eles sofram aí por falta de ordem mesmo, né? Esse é um ARM muito de elite. É um ARM para quem gosta de jogar com poucos modelos. Então, em geral, você vai ter uma dificuldade para passar de 12 ordens na lista, o que é relativamente pouco, assim. Tem ARMs que chegam a 20, muito fácil. Mas esse é o fio do ARM, né? É um ARM que é para ser mais resistente, um ARM que tem uma resistência maior, natural mesmo. Então, eles serem mais elite, você ter menos modelos à mesa, faz parte disso, faz parte de manter o equilíbrio no jogo ali, de manter uma coisa interessante, tanto para quem tá jogando contra, quanto para quem tá jogando contra, né? Então, não sei se eu concordo com a ideia de dizer que é um ARM pouco versátil, não. É um ARM bem resistente, é um ARM bem de elite, e que dentro dessas limitações de ser um ARM resistente e um ARM de elite, joga muito bem.
Bom, então com isso a gente fecha Foreign Company, a gente fecha Dashats, e agora a gente pode ir para, acho que o creme de la creme aqui dos anúncios, que foi o famoso Spiral Corps e toda a polêmica que rondou o estourar ao anúncio do novo setorial. Então vamos lá. Próximo módulo, Spiral Corps.